CBN Esporte Clube.
2:02, 2:03, para ser mais precisa, começando o nosso CBN Esporte Clube dessa segunda-feira, o primeiro CBN Esporte Clube da semana, com um fim de semana, eu diria, de muitas emoções, por um lado, muito feliz e por outro, triste, né? Principalmente para aqueles que torcem para o futebol paraibano como um todo, né? É o meu caso, fiquei muito feliz com a estreia, né? A estreia com E maiúsculo aí do Botafogo, conseguindo vencer em campo, jogar muito bem diante do Amazonas. Daqui a pouquinho a gente traz todas as análises, traz também os pontos fracos dessa partida, enfim, mas falando acima de tudo sobre essa estreia com vitória do Botafogo na sua estreia do quadrangular, do tão sonhado acesso para a segundona. Tá ficando cada vez mais perto esse acesso, hein? Tá logo ali esse acesso. E por outro lado, tivemos aí o tropeço do Dino jogando em casa diante da Ferroviária ontem, né, na tarde de ontem lá em Souza. A Ferroviária, como venceu por 1-0, tinha aí embaixo do braço a vantagem do empate, jogou com esse empate, conseguiu inclusive já marcar logo ali de primeira, bagunçou um pouco o time do Souza, enfim, abalou o time do Souza e acabou conseguindo ficar com o tão sonhado acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Daqui a pouquinho também a gente traz as análises. Você aí do outro lado, o que você achou dessas duas partidas? Quais foram os erros de Souza e Botafogo? Se é que tiveram erros? O que você acha? Qual a sua opinião? Fala aqui para mim, tá? Você, como sempre, é responsável por fazer esse programa comigo através do nosso WhatsApp, o 981-32-4088, 981-32-4088. Basta mandar você mandar sua mensagem de texto ou de áudio. E aí, se for de áudio, por favor, manda curtinho, 20, 30 segundos, para a gente colocar o máximo de ouvintes aqui. Senão acaba que eu não consigo atender a todo mundo e aí a galera fica chateada. Manda curtinho para a gente colocar o máximo de opiniões possíveis, beleza? E aí, além disso, eu também te incluo na nossa lista de transmissão, porque minutos antes, 10 minutinhos antes da gente começar aqui o CBN Esporte Clube, eu já estou enviando para os nossos ouvintes, né, que fazem parte dessa lista de transmissão, os principais assuntos, o que vai rolar no programa, e você também pode fazer parte. Então não vacila, manda aí a sua mensagem, beleza? Bom, como eu disse, a gente vai falar sobre futebol, acompanhar, obviamente, e trazer os desdobramentos aí das atuações de Souza e Botafogo, mas tem muito mais. Hoje tem as duas partidas que faltam ainda da primeira rodada do Paraibano, da segunda divisão do Campeonato Paraibano, inclusive com transmissão, tá? Transmissão ao vivo pelo Jornal da Paraíba a partir das 3 horas da tarde. Daqui a pouco eu já te explico como é que vai ser isso, certo? E a gente também traz resultados importantes do esporte paraibano no surf, no futebol americano, nos Jogos da Juventude. Daqui a pouquinho tem muita coisa hoje, tá? Fica com a gente e participa também. Simbora começar o CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Duas e seis, e o destaque do dia não poderia ser outro, porque afinal de contas Botafogo estreou ontem no quadrangular, no importante quadrangular de acesso aí para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O único time que representa o Nordeste conseguiu vencer dentro de casa. Eu estive lá ontem também acompanhando pelo Globo Esporte e venceu com V maiúsculo, né? Foi para cima, fez questão de fazer o mando de campo, fazer valer o mando de campo. Uma atuação que eu diria, na minha parte, impecável do Renatinho. Uma grande parte do que foi criado pelo Botafogo passou pelos pés dele, inclusive um dos gols foi dele, né? Foi do Renatinho, e o outro também passou por ele, criação dele. Então eu diria que ontem, na minha singela opinião, Renatinho, sem sombra de dúvidas, um dos principais jogadores ontem da vitória do Botafogo. A gente vai mencionar e comentar aqui sobre os jogadores que participaram, né? Havia uma expectativa muito grande dos reforços, se entrariam em campo, se não entrariam, enfim, Tivemos decisão de VAR ontem também. Demorou que, pelo amor de Deus, que demora foi aquela para validar ou deixar de validar ali o gol do Amazonas. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso também. E eu já tenho muita participação aqui, eu já vou trazer algumas antes de chamar Fabinho. Sopinha tá aqui com a gente, uma bela tarde abençoada para todos nós. Dali Belo, o Adriano aqui também mandando mensagem sobre a torre da iluminação e os bombeiros e estão no local. Na verdade, foi já no domingo, né? Participando aqui com o pessoal da transmissão. Adriano tá dizendo o seguinte: boa tarde a todos da bancada, estou sempre na escuta. Belo é um detalhe nas rodadas do grupo B e C, teve pênaltis em todos os jogos. Tá aqui o Adriano acompanhando e participando com a gente. Diego Avelino também. Em relação ao Belo, gostei do jeito que o Botafogo encarou a partida, exceto nos últimos 15 minutos, mas ali eu já senti o Botafogo administrando, sabe, Diego? Já senti o Botafogo meio dando uma administrada no resultado e acabou levando o gol do Amazonas quando abdicou de atacar e quase pagava muito caro por isso. A participação de Diego Avelino. Flávio de Nova Mangabeira está aqui com a gente, mandou áudio, já a gente te escuta, Flávio. O Mir também: vencemos e convencemos, a Série B tá logo ali. Belo, Mir da Torre, eu acredito. Seu Wagner dizendo aqui: queria saber quem foi o melhor jogador de Botafogo contra Amazonas. Na minha singela opinião, Renatinho, seu Wagner. Mas daqui a pouquinho, Pedrinho pode trazer também a opinião dele. Rodrigo Vidal aqui com a gente também. Boa tarde, Rodrigo Vidal do Bairro dos Estados. O Belo, dos 13 pontos, já conseguiu 3. É isso, né? Vai jogar agora 2 jogos fora de casa e depois volta a se reencontrar com a torcida no Almeidão. Valderi, boa tarde para todos. O time do Amazonas é ruim, por isso o Botinha ganhou. O Belo não sobra para B, não vai ganhar de mais ninguém. Que é isso, Valderi? Pelo amor de Deus, agora a gente só tem o Belo para torcer, porque nem o Souza a gente tem mais. Bom, mas bora trazer aí todas as emoções de Botafogo e Amazonas com ele, o setorista, o cara, meu parceiro Fabio Hermano.
Botafogo! Muito boa tarde para você, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Na noite de ontem, no estádio Almeidão, o Botafogo venceu o Amazonas pelo placar de 2-1 e começou com o pé direito, o quadrangular final da Série C. O resultado deixou o Botafogo já na liderança da chave, já que na outra partida do grupo, Paysandu e Volta Redonda empataram em 1-1 em jogo disputado em Belém. A equipe do Belo, que na primeira fase esteve em todas as rodadas dentro da zona de classificação, e agora na segunda fase já começa também entre as equipes que no momento estariam garantindo vaga na próxima Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre o jogo de ontem, o técnico Felipe Surian manteve o time que vinha jogando com apenas uma alteração. O Hadley entrou no meio campo no lugar de Netinho, que não participou do jogo de ontem já que estava lesionado. E o Belo, como normalmente acontece nos seus jogos em casa, começou pressionando o Amazonas e quase abriu o placar nos primeiros minutos com o Bismarck. Após um bom passe do Matheus Anderson, Bismarck driblou o goleiro, mas aí acabou isolando na hora da finalização. Mas, por sorte, esse gol acabou não fazendo falta, porque o Botafogo abriu o placar no primeiro tempo após Danilo Mariotto entrar na área e ser derrubado pelo goleiro Marcão. Pênalti para o Botafogo, inclusive o primeiro a favor da equipe nesta Série C. Renatinho foi para a cobrança, bateu muito bem e fez 1-0 Belo. No segundo tempo, a equipe botafoguense continuou pressionando e conseguiu fazer o segundo gol. Após cruzamento da esquerda de Zé Mário, Renatinho chutou de primeira e na pequena área Danilo Mariotto completou para o fundo das redes. Esse que foi o terceiro gol do Mariotto com a camisa do Belo, inclusive se tornou o artilheiro da equipe nesta Série C, junto com o volante Nathan Costa, ambos com 3 gols marcados. Já nos acréscimos da partida, a equipe do Amazonas conseguiu diminuir. Após cruzamento na área, Igor Bolt de cabeça fez o gol de honra da Onça Pintada. O torcedor botafoguense ainda passou por uma tensão ali nos minutos finais, mas a equipe conseguiu segurar o placar 2-1 e primeira vitória da equipe no quadrangular final da Série C. Vitória importantíssima, já que o Botafogo agora vai para 2 jogos fora de casa. O próximo contra o Volta Redonda, domingo, às 7 horas da noite, lá no Raulino de Oliveira. E na outra semana, jogo lá em Belém contra o Paysandu. Então a vitória de ontem foi crucial, né, para a equipe do Botafogo ir mais tranquila para esses jogos fora de casa e trazer, quem sabe, um ponto ou até mesmo uma vitória, porque se isso acontecer, o Belo terá depois dois jogos dentro do Almeidão contra Paysandu e Volta Redonda, e se fizer o 100% de aproveitamento em casa, consequentemente conseguirá aí o tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Amazonas ontem teve um público de 7.400 torcedores presentes e uma renda de R$137 mil. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o CBN Esporte Clube.
2:13, valeu Fabinho pelas informações. Algumas informações aí que Fabinho trouxe que eu gostaria de comentar rapidamente. Primeiro, sobre os mais de 7 mil torcedores no Almeidão. Mais uma vez, um público de respeito. Você, torcedor botafoguense, de parabéns, como sempre. Tem alguns momentos que são incríveis, assim, emociona mesmo, arrepia mesmo quem tá no estádio. Um jogo de luzes ali, principalmente na arquibancada sol, em determinado momento todo mundo saca ali do seu celular com aquela lanterninha, fica um espetáculo para quem está assistindo, é muito, muito bacana de ver, muitos gritos de guerra, muito, muito apoio, sabe? Eu faço questão aqui de registrar o quão bonito a torcida do Botafogo faz, vem fazendo dentro do estádio. E isso ninguém pode tirar do Belo, acho que é um mérito que a gente precisa estar sempre enaltecendo aqui. Havia uma grande expectativa minha, inclusive, sobre a estreia dos reforços. E houve, sim, muitas alterações, né, ao longo do jogo, mas não vi alguns jogadores que achei que viria, né, o Hadsley, de fato, substituiu ali o Netinho, que acabou não entrando, tá como sentiu uma lesão, né? Sentiu uma dor, um incômodo e acabou não sendo relacionado. E aí o Hadsley, que já havia jogado contra o Ipiranga, entrou no lugar dele. E não vimos outras grandes estreias neste jogo diante do Amazonas. E aí eu vou aproveitar que meu querido amigo Pedro Alves já chegou por aqui para comentar não só o que ele achou, né, da partida de ontem, mas também sobre se alguma expectativa ali foi quebrada ou não foi em relação à entrada desses reforços, né, que chegaram aí para esse quadrangular. Pedro Alves, boa tarde.
Pedro Alves, meu ídolo.
Olá, Ju. Olá também, Marquinhos, os ouvintes e as ouvintes da CBN. Que segunda-feira boa pro torcedor botafoguense, né?
Que bela segunda-feira!
Bela segunda-feira pro torcedor botafoguense. É uma vitória justa, ao meu ver, merecida. Acho que o time que foi melhor em campo foi o Botafogo. Ainda com erros, o que é normal, né? Mas com muitos acertos, um bom volume de criação de chances, né? Algumas desperdiçadas que não podem acontecer, né? Principalmente aquela do Bismarck, que foi uma bela jogada. Talvez uma das melhores jogadas do jogo, assim, bem criado pelo Botafogo.
Logo,
bem
no início. Logo no início.
Mas uma boa sacada ali, toca de bola e uma projeção muito boa na defesa que estava numa linha alta. E o Bismarck driblou o goleiro, mas acabou errando, né? Ele que ainda insiste muito também em chutes fora da área.
Um quase
meio
gol olímpico também.
Sem sentido. Teve essa do Renatinho também, uma chance muito boa. Ele bate muito bem na bola e cobra bons escanteios fechados. Quase marca. Mas falando da partida em si, eu acho que foi uma boa partida do Botafogo, né? Gostei muito da primeira linha também, que tem evoluído. O time ainda segue vulnerável defensivamente. A gente vê muitas bolas entre linhas ali do Botafogo. Mas o Amazonas também não foi tão criativo, né? Acabou criando muito mais e definindo em chances de chutes fora da área. Porque a primeira linha do Botafogo está muito, muito bem, né? Tem melhorado muito nessa Série C realmente. Afastando muita bola. Pedro Carreireto melhorou muito nessa Série C. Sim. Eu vejo uma evolução muito grande no Pedro. O Wesley Matos, eu já defendi aqui que com a entrada dele, essa primeira linha melhorou.
E deu uma neutralizada no Sassá.
Total, exato.
Incrível ali.
E aí é um
ali,
grande ponto, né?
O Wesley Matos e o próprio Carreireto, eles revezavam ali. Tinha sempre um homem muito perto do Sassá. E conseguiram neutralizar ele sem sobrar aquele verdadeiro trator que o Sassá é, né?
Perfeito. Neutralizou muito bem, né? Como já tinha acontecido no primeiro jogo contra o Amazonas. E o Sassá, até agoniado já na segunda etapa, começou a sair mais para tentar receber ali, para tentar bater de fora. E muitas vezes neutralizado também. É uma partida muito boa da primeira linha. Com a bola, o Botafogo foi melhor do que vinha atuando. Então, foi uma boa partida também. E acho que foi a equipe que conseguiu construir mais chances e aproveitá-las melhor. Teve aquele último momento ali de escanteios, que foi onde saiu o gol. E aí o Botafogo continua, de fato, levando gols todo jogo.
Sim.
E ontem era necessário fazer mais, né? Fazer dois pra poder se levar um, vencer o jogo.
De novo,
e
uma
foi o que aconteceu.
Bola parada aérea,
Exatamente.
E assim, a agonia que eu fico é, pelo amor de Deus, será que não treina isso? Não tenta fazer com que isso é tão previsível, né? Essa cobertura ali, principalmente na cobrança de escanteios, nesses cruzamentos ali pra área. E a gente segue vendo o Botafogo tomar esse tipo de gol, né?
Isso, e assim, em muitos outros jogos, você via que a bola parada defensiva do Botafogo era muito frágil, porque quase sempre o time adversário atacava, finalizava, conseguia chegar. Nessa só foi realmente a vez do gol que o Botafogo errou. Nas outras Sim. ele conseguiu tirar bem, conseguiu ir bem nesse sentido, mas sofreu gol disso, e é mais um jogo que sofre gols. E aí o Botafogo, ele tem que trabalhar muito nesse sentido de que ele tem que fazer mais de um gol, porque normalmente ele vai levar, né? É bom que ele possa evoluir ainda isso, tem 5 jogos aí pra poder tentar não sofrer gols, mas se a gente pegar a competição, e é isso que o time ofensivamente vai ter que trabalhar, vai ter que entender que muitas vezes é provável que leve gols, então vai ter que fazer mais de um. E isso aconteceu ontem com muita justiça. Boa partida de um jogador que pra mim não faz uma boa Série C, que é o Zé Mário, jogou muito bem ontem, ofensivamente e defensivamente, que normalmente às vezes é um problema, mas ele fechou muito bem aquele lado direito do Patrick, que o Patrick começou a atacar mais no segundo tempo e ele conseguiu neutralizar bem também ali, e foi o cara que meteu a bola do segundo gol, né, ali pro Renatinho.
O questionado Zé Mário,
questionado,
né?
Zé Mário, merecidamente, na minha opinião, acho que não faz ainda uma grande Série C, e jogou muita bola ontem, acho que foi um dos melhores jogadores do time. E agora, falando sobre as estreias, eu acho que eu e o Fabinho, de certo modo, acertamos de que ninguém seria titular, né? Acho que o Hasley não seria se o Netinho tivesse, então não teríamos titulares dos estreantes, né? Dos reforços, melhor dizendo. Mas aí, pela necessidade da saída do Netinho, que antes do jogo deixou apreensiva a torcida, o que é muito normal, porque é um jogador muito importante, o Hasley deu conta do recado no sentido da bola, de ter a bola. Com a bola, eu gostei muito do Hasley. Foi uma boa estreia como titular, na minha opinião. Jogador que é inteligente, pega a bola, já busca alguém para soltar rápido, soltar fácil, dá dinâmica. Acredito que ele, jogando mais à frente, vai poder ainda render mais. Claro, também não é um marcador e sofreu com isso, né? Você via ele ainda um pouco perdido na marcação, sem tanto combate. Como o Netinho também já não é tão bom nisso, mas ele ainda é um pouco mais abaixo. Mas com a bola no pé, gostei muito do Hasley. Foi importante para a dinâmica do Botafogo, para a construção ali, o início de construção da equipe. E sobre os outros estreantes, eu esperava que poderia entrar, né, no decorrer Sim. da partida, mas também não achei nada estranho não entrarem. Sim, né?
E até porque o Botafogo estava com o resultado embaixo do braço.
Isso,
né?
Exato. Então, aí você tem menos necessidade.
É o famoso,
né?
Pra que mexer em time que tá vencendo, literalmente, né?
E aí as entradas foram de jogadores que a gente já imaginava também que entrariam, que são reservas imediatas, né? O Marco Antônio, que às vezes Sim. é titular. O Rogerinho, que só não é titular porque não joga 90, na minha opinião, porque quando entra é sempre um jogador que agrega. E aí a coisa diferente foi que o Surinho acabou botando o Lucas Mendes, que é lateral direito, e acabou atuando com dois laterais, o Lucas Mendes mais na frente, e ali poderia ter entrado um atacante aí dos que chegaram, mas ele preferiu fazer isso. E acho que a equipe sai com uma vitória fundamental, já disse aqui, que eu acho que o acesso passava muito por uma vitória no primeiro jogo, né? Isso aconteceu, agora restam 5 partidas aí para que o Botafogo possa conseguir esse acesso. Lindo, né? O estádio, o público foi bem, né? Foi
mais de 7 mil
torcedores, né?
Quase 8 mil.
Tá liberado para 8, 9, então Sim. quase que 90% da ocupação. E a gente espera que isso possa aumentar cada vez mais. E foi uma festa muito bonita e merecida a vitória, que eu acho que é o que mais importa, né? Não só a vitória, mas a construção dela, acho que foi justa com o que as duas equipes apresentaram.
É o seguinte, eu tô aqui com a tabela, né, da Série C, do quadrangular, só pra gente situar aí o nosso ouvinte. No grupo B, do qual o Belo não faz parte, o Brusque acabou vencendo o São José fora de casa, né? Lá no Francisco Noveleto, foi no sábado isso, então por isso o Brusque é o líder, né? Assim como o São Bernardo, que venceu por 2-1 o Operário lá no 1º de maio. E aí no grupo C, que é o grupo do Botafogo, o Belo é líder isolado, por quê? venceu o Amazonas por 2-1. E aí, no outro jogo, lá no Curuzu, o Paysandu ficou só no empate em 1-1 com Volta Redonda. Importantíssimo esse empate também. O Botafogo fica ali isolado, já sai nessa primeira rodada como líder isolado do Grupo C. Daqui a pouquinho eu vou trazer a sua participação, falar bem mais de Botafogo. Mas antes eu quero ir lá para Ribeirão Preto, São Paulo. Meu amigo Matheus Aquino, nosso menino prodígio, está cobrindo, trazendo as informações dos Jogos da Juventude, que tem uma senhora delegação paraibana. Ele está desde a semana passada por lá, os jogos já começaram. E aí, Matheusinho, o que você traz de notícia aqui para a gente da nossa delegação? Boa tarde.
Olá, Ju, muito boa tarde para você, para Pedro, para Marquinhos e para todos que estão nos acompanhando aqui na CBN. Olha, a Paraíba começou muito bem aqui nos Jogos da Juventude, já são 8 medalhas. Pela manhã conseguiu em Pirassununga, inclusive eu estou aqui em Pirassununga, terra da 51, Pedrinho aí já, ele não gosta, né, Pedrinho? Conseguiu uma medalha de ouro nos 3 mil metros, né, no atletismo, também conseguiu um bronze com a atleta Karine no lançamento de dardo. Ao todo são 8 medalhas, atualmente a equipe é a segunda melhor do Nordeste, atrás apenas do Rio Grande do Norte, então são 8 medalhas no total, 2 de ouro, são mais 2 de prata e 4 de bronze. Então a Paraíba aí realmente está vindo muito bem, como você falou, é uma delegação grande, são 151 atletas, mais 26 técnicos e outros 6 oficiais formando aí uma delegação de mais de 180 pessoas aqui em Ribeirão Preto. A competição que se estenderá entre os dias 1º de setembro, né, claro, e também os dias 17 de setembro. Então, um pouquinho mais de 2 semanas de competição, a Paraíba vem bem. Próximas modalidades que chegarão por aqui pelo território paulista também prometem boas medalhas, como o vôlei de praia, a natação, o wrestling, que é a luta greco-romana, foi muito bem aqui, foi o nosso primeiro ouro, inclusive, com o atleta Yuri Landim. Então vem bem, viu, Ju? Por aqui a delegação muito animada, expectativa de superar o resultado do ano passado, que foi 5º melhor colocado de todo o país. E é isso, seguiremos aqui acompanhando, informando todos os nossos ouvintes aqui na CBN.
Valeu, Matheusinho, você segue por aí todos os dias que você tiver informação, tiver paraibano aí disputando medalha, na luta aí, pode, você tem a abertura aqui para trazer todas as informações, beleza?
Na hora, valeu, obrigadão, um abraço.
Tchau, Matheusinho, valeu, trazendo aí informações a respeito dos Jogos da Juventude, que tá rolando lá em Ribeirão Preto e região, por isso ele está em Pirassununga. E aí a gente, ao longo da semana, claro, vai trazer mais informações e atualizar você, paraibano, porque, de fato, esse é um grande evento para os nossos atletas, a base, né, do esporte se encontra neste grande evento. E a gente vai voltar agora a falar de Botafogo, já vou aproveitar para trazer algumas das participações que já chegaram antes mesmo do programa começar. Bora começar com o seu Adesso, que estava aqui bem cedinho.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, não poderia haver um começo melhor para o Belo nesse quadrangular, vencendo dentro de casa. Agora beliscar um pontinho lá fora e ganhar as 2 partidas que restam dentro de casa e correr o abraço. É isso aí, amigos. Uma boa tarde, até a próxima. Tchau, tchau.
Seu Edinaldo também está aqui com a gente. Vamos ver.
Tá, né? Gostei, viu? Muito do jogo de ontem, viu? Botinha ganhou 2-1 pro Botinha. Agora eu quero saber quando é que ele vai jogar, né? Qual é o dia que ele vai jogar? Quando é?
Então, seu Edinaldo, o próximo jogo do Botafogo é lá no Raulino de Oliveira, no interior do Rio de Janeiro, né, em Volta Redonda, contra o Volta Redonda, no próximo domingo, às 7h da noite. E depois, na terceira rodada, já vai direto para Belém do Pará, onde vai encarar o Paysandu no Mangueirão, às 16h da tarde, no domingo seguinte, no dia 17 de setembro. Rafael Soares também está aqui com a gente.
Boa tarde, pessoal da CBN. Importantíssima vitória do Belo. Estreando em casa contra o Amazonas. Começou com o pé direito. Vamos ver se nessas 2 partidas fora, contra o Volta Redonda e o Paysandu, a gente consegue beliscar um empate. Tô com 10 pontos, tá na Série B. Gostei muito da atuação do Hasley, que veio do Retrô, que gostou, né, tem uma altura. Muito bom jogador.
Tá aí, Rafael, também tenho muita dificuldade em chamar ou falar o nome do Hadsley. Eu tenho fé que ele vai ficar mais fácil até o final da temporada, em nome de Deus. É, e com relação a essa questão das estreias, né, a gente já falou um pouquinho aqui sobre as estreias. É, daqui a pouco a gente fala mais, porque tem gente aqui, tem muitos torcedores, ouvintes aqui também falando, ainda não foi a vez do Pipico. O Romero Ramos também está aqui com a gente.
Boa tarde a todos que fazem esse lindo e ótimo programa sobre o nosso esporte na Paraíba. Triste com a saída do Souza, mas feliz com a vitória do Belo. Estou aqui agradecendo a todos os paraibanos que torceram pelo Botafogo. Vamos à Série B. Esse ano não pode ser melhor para o nosso futebol de João Pessoa.
Tá aí, torcedor do Botafogo feliz da vida, e tem que estar mesmo, porque foi uma senhora vitória, uma
se
senhora
acabasse estreia. Agora.
Se acabasse agora, o Botafogo já estava na segunda. Exatamente.
Liderando o grupo, né, agora no momento.
Exatamente, liderando o grupo, líder isolado do quadrangular. E o Jair, pra gente finalizar aqui nessa primeira leva de áudios.
Boa tarde a todos da mesa, Caco. A todos da mesa, direto de Valentinão. Os pessimistas, pode ir. Tá bem longe, viu? Deixa o Botafogo tranquilo. Obrigado aos jogadores, à diretoria, ao treinador, a nossa torcida, parabéns. Uma Série B, calma. Tem muito jogo ainda, mas estamos próximos. Se Deus quiser, chegaremos lá. Uma boa tarde a todos.
Tá aí, o seu Jair aqui com a gente também, 2h29, lá vem a locomotiva. A locomotiva, inclusive, saiu vitoriosa no sertão. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Repórter CBN vem por aí, daqui a pouquinho a gente traz mais informação e a sua participação, não sai daí. 2h35 de volta aqui com o CBN Esporte Clube, muita gente participando, muita mesmo. Eu só tenho a agradecer demais pela companhia, participação, audiência de todos vocês. Tento ao máximo trazer aqui todo mundo, tá? Mas se caso alguém eu não fique de fora, por favor, não fique chateado. Vou dar o meu máximo aqui para trazer todas as mensagens que a gente está recebendo, todos os áudios, tá? Vou começar, antes da gente ir para a Série D, começar a trazer algumas aqui participações já de cara. Eduardo Prado me mandou aqui vários prints e eu tô acreditando que sejam simulações de resultados, que possam aí levar o Botafogo à Série B. Ele está dizendo que no próximo jogo seria 1 para Amazonas, 0 Paysandu, 0-0 entre Volta Redonda e Botafogo, depois 0-0 Amazonas e Volta Redonda, 1-0 para o Paysandu diante do Botafogo, na quarta rodada 1-0 para o Botafogo diante do Paysandu e 1-0 do Volta Redonda em cima do Amazonas. Enfim, está trazendo aqui toda uma análise. Depois, na quinta rodada, empate de todo mundo em 0-0. E aí, por fim, na simulação dele, com esses resultados, o Botafogo e o Volta Redonda se classificariam aí para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E diz assim, a Série B é logo ali. Torcedor já tá com o pé lá, Pedrinho. E tem que ser, né? Porque torcedor é para isso mesmo, né? Tem que imaginar, jogar para cima, jogar para o universo e tentar colher o máximo possível. O Lindoaldo tá aqui com a gente, boa tarde a todos. Valeu, Lindoaldo, pela participação. O Jefferson também aqui. O Bruno Lobo dizendo, mandou várias figurinhas do Botafogo. Agora é buscar uma vitória em dois jogos lá fora. Segue o líder. Nunca saímos da zona de classificação e este ano mandando agora também na segunda fase, né? Duas vitórias fora de casa é mais complicado, né, Pedrinho?
Sim, é bem difícil, né?
Mas Paysandu dentro do Mangabeirão, dentro do Mangueirão, e o Volta Redonda lá, que na primeira fase o Belo não conseguiu vencer.
Vai ser no Mangueirão o jogo, né?
Mangueirão.
São duas partidas bem difíceis, né? agora sai para jogar contra o Volta Redonda. Não vai ser um ambiente tão hostil como deve ser em Belém, né? Tem a torcida bem maior dentro da sua cidade, o Paysandu. É, mas vai ser dois jogos difíceis, né? O Volta Redonda tem uma força ofensiva muito grande, o Paysandu tem essa questão da torcida. Vamos ver. Vencer uma partida aí seria muito bom já, assim. Se vencer um e perder outra, digamos, fora de casa, seria ótimo. Se empatar duas, acho que seria também muito bom. É, empatar uma só das duas partidas não chega a ser ruim, né? Tá na lógica ali. Mas o importante é tentar pontuar. Se sair com dois pontos, com dois empates de lá, eu acho que tá bom. A vitória na
fazer
estreia,
o dever de casa,
é,
claro,
a vitória,
né,
na estreia dá uma condição aí para dois empates serem bons resultados, nessa sequência de dois jogos dentro de casa, para depois vir para uma sequência de dois jogos em casa.
Sim, eu na minha opinião, eu acho que nessa altura do campeonato, na fase que está, com os times tão muito parelhos, né, muito iguais, como você já trouxe aqui várias vezes, um empate fora de casa, para mim é sensacional, sem sombra de dúvidas. Bom, vamos falar de Série D agora, né? Porque o Souza tinha aí uma Ferroviária pela frente que vinha com empate, né? É, com a vantagem do empate para levar o acesso para a Série C do ano que vem. E aí entrou em campo no Marizão também lotado, cerca de 5 mil torcedores lá no Marizão. E o que ninguém esperava é que logo no início do primeiro tempo o jogador lá da Ferroviária conseguisse marcar. Isso desestabilizou o time, com toda certeza ficou bem visível. É claro que o time foi lá raçudo, tentou arrancar o empate, arrancou o empate lá com o Luiz Henrique, mas não conseguiu mais ser efetivo, e aí jogando com o empate acabou favorecendo a Ferroviária. Quem traz as informações desse jogão pra gente é o nosso querido Marquinhos Siqueira. Fala, Marquinho.
Souza! Vivendo mais uma decisão no estádio Marizão na temporada, o Souza não conseguiu reverter o placar da primeira partida e dar adeus à Série D e o som do acesso à Série C. Sob um sol forte e um calor intenso das 3 da tarde no Marizão, o Dinossauro ficou apenas no empate em 1-1 com a Ferroviária. O time sertanejo foi surpreendido logo aos 4 minutos do primeiro tempo. No arremesso lateral na área, a zaga afastou mal e a bola sobrou para o atacante Xavier, que bateu de primeira dentro da grande área, abrindo o placar e ampliando o resultado no agregado. Empurrado pelos pouco mais de 5 mil torcedores, o Souza não se abateu com o gol e foi para cima, porém esbarrando no bem postado bloco defensivo da Ferroviária, que por sua vez quase ampliou com Paulinho, que cabeceou a bola na trave. O Souza só veio conseguir um empate nos acréscimos. Em cobrança de falta de Luiz Henrique, na quina da grande área mandou uma bomba. O goleiro Saulo tentou cortar de soco, mas não conseguiu evitar o empate. Gol que animou os paraibanos para o segundo tempo e buscar a virada. Renatinho Potiguara apostou em algumas mudanças no ataque e na lateral direita, com o retorno de Guilherme Lucena. Detalhe que o Guilherme Lucena não foi divulgado pela assessoria como relacionado e apareceu no jogo. A segunda etapa foi na mesma tônica do primeiro tempo e até com mais volume do Souza. A Ferroviária administrava o placar e ganhava tempo nas faltas sofridas. O Souza explorou a ponta direita com Stone e Gustavinho, mas o ataque não aproveitava a chuva de cruzamentos pela ponta direita, sempre afastadas pela defensiva paulista. A melhor chance do segundo tempo e que poderia levar a partida para os pênaltis foi nos minutos finais. Na jogada de fundo, Carlos Vitor cruzou e Michael Rangel finalizou mal, desperdiçando uma grande chance de manter vivo a disputa. Ficou nisso mesmo, 1-1 no placar final e no agregado 2-1 para a Ferroviária, que fez a festa em pleno estádio Marizão. Do lado do Souza, muita tristeza e abatimento pela eliminação. O Souza encerra sua temporada com 2 melhores campanhas na primeira fase, tanto no Campeonato Paraibano como na Série D, mas que culminaram com vice estadual e sem acesso à Série C, ambos decididos no Marizão, respectivamente. Para o técnico Renato Potiguar, na curta carreira como treinador, bateu na trave pela segunda vez o acesso à Série C, em 2021 com a América de Natal e este ano com a equipe do Souza. Para o Dino, resta agora repensar a temporada e planejar 2024, onde terá novamente a Série D, Campeonato Paraibano, Copa do Brasil e Pré-Copa do Nordeste. Com informações do Souza, Marcos Siqueira para o Futebol Globo CBN.
2h43, valeu Marquinho pelas informações. Antes da gente fazer uma análise aqui, Pedrinho, deixa eu trazer também a fala do Luiz Henrique, o destaque, né, um dos grandes destaques da equipe do Souza, desde o Campeonato Paraibano, diga-se de passagem.
É um dos destaques do futebol paraibano, né?
Sim,
nesse ano, né?
Sem dúvida.
Talvez até o melhor jogador, a gente pode analisar isso depois,
sim,
quando acabar a temporada.
E aí ele fala, né, dessa... Tava bastante, visivelmente emocionado, né? Na rádio a gente não consegue demonstrar tanto essas emoções, mas na imagem a gente conseguia ver o quanto ele estava emocionado, né, com a derrota, enfim, e estava bastante triste. E ele falou logo depois da partida contra a Ferroviária com a nossa equipe, inclusive mencionou a situação que aconteceu nessa semana com aquele empresário. Vamos ouvir.
Não só eu, como todo o grupo, a gente tentou do primeiro minuto ao minuto final, e parabéns à equipe do Ferroviário, que conseguiu suportar a gente, conseguiu suportar a nossa pressão, e eles conseguiram o acesso. Acho que o erro é coletivo, né? O erro é coletivo, a gente sabia que eles vinham por uma bola, e no início do jogo eles conseguiram essa bola que a gente sabia que eles vinham. E, mas é isso, depois do gol a gente não se abateu, a gente conseguiu jogar, fizemos até o gol, e no segundo tempo eles se fecharam e a gente não conseguiu entrar. Ser jogador de futebol não é fácil. Pela semana turbulenta, acho que todos vocês sabem, mas em nenhum momento eu desviei meu foco, eu desviei a vontade de vencer, a vontade de subir o Souza, não sou como toda a minha equipe. Mas é isso, o futebol tem dessas pessoas que gostam de atrapalhar, mas não me atrapalhou, deixou com mais vontade de jogar e infelizmente a gente não conseguiu o acesso.
Tá aí, 2h45, Pedrinho. É aquela celeuma toda que aconteceu com o empresário, né? O César Poubel, que veio até aqui, enfim, tentar contratar o Luiz Henrique, acabou dando polícia, enfim. É, foi algo que ficou aí na cabeça do jogador. Ele mesmo disse que isso não teve resquícios ou responsabilidade com essa derrota. E, aliás, derrota não, esse empate que acabou levando, impedindo aí o acesso do Souza. Mas o que a gente pode tirar dessa partida e dessa campanha do Souza, que, na minha opinião, segue sendo uma campanha impecável, né? Até aqui, até esse ponto, um dos times mais organizados da Série D, tem a segunda melhor campanha. O que você pode trazer aí para o nosso ouvinte?
É, começar pelo jogo, eu acho que a partida mudou muito com o gol no início, né? Acho que a estratégia do Renatinho, tudo se modifica muito, até o psicológico dos atletas. Um gol na primeira finalização do jogo, de um lateral, né? A bola vem de lateral, acho que o Marcelo acabou falhando, né? Um zagueiro que a gente sabe que é muito bom aqui, vem sendo regular nas últimas temporadas aí, no futebol paraibano de maneira geral, acabou errando. E aí o primeiro gol, né, você já tá com uma adversidade de 1-0 no jogo de ida, e você sofre outro, já vai para 2, né, no agregado. Acho que isso prejudicou bastante a ideia de jogo e também a execução de jogo do Souza, que não fez um bom primeiro tempo, mas acabou achando um gol com o Luiz Henrique, né, de falta, com a falha para mim do Saulo também, goleiro Saulo da Ferroviária. É, acho que o Luiz Henrique não fez uma boa partida, mas acredito que estava concentrado para o jogo, conseguiu marcar um gol, foi importante ali para o empate, mas faltou o Souza fazer uma partida melhor dentro de casa, né? Conseguir se impor tecnicamente, o que era possível, mas não era fácil também. É bom lembrar que estava no outro lado um time organizado, né? Conseguiu até fechar bem o primeiro tempo ali,
Jogaram por uma bola, conseguiram a bola,
né? E quem sabia o que fazer com a bola também, um time que tem qualidade, que mereceu também esse acesso. É, faltou, na minha opinião, um jogo melhor realmente do Souza, mas acho que tudo se modificou muito em relação a esse primeiro gol, né? Sobre a campanha do Souza, eu acho que a campanha do Souza, ela não tem muito o que discutir. O ano do Souza é excelente, né? Acabou que ficou, eu particularmente acho que analisar resultado é muito simples, né? E o resultado tá aí, o Souza foi vice-campeão paraibano, não conseguiu acesso. Eu tenho que analisar performance diante de um contexto do que é que o Souza pode entregar, do que é que o Souza tem de estrutura. O Souza tem uma folha e uma questão financeira, né, muito difícil de se conseguir, não é simples. Até tinha nesse ano até uma boa estrutura financeira em relação a outros anos para o Souza, com o parâmetro Souza, e conseguiu nesse ano, que tinha uma grana melhor do que em outros anos, justamente chegar na final, né, do Campeonato Paraibano, fazer humilhar o Botafogo e eliminar o Botafogo no Campeonato Paraibano. Chegou na final, acabou perdendo a decisão. Chegou na final com a melhor campanha do que todos os outros times. Foi para a Série D manteve a base, contratou alguns jogadores e chegou a disputar o acesso, o que é muito pro Souza. Pela primeira vez isso aconteceu. Então é um caminho que o Souza vai galgando, sempre melhorando, ano a ano. E é isso que cabe a um clube, é o que cabe a uma diretoria, né, que quer fazer uma história dentro de um clube que ainda é, não é um clube grande do estado da Paraíba, tem dois títulos, mas é um clube recente até, né, nasceu em 90, na década de 90, mas que só cresce, só melhora. Então acho que foi uma temporada grande do Souza. O Souza está com um nível de aproveitamento de mais de 60%.
76%.
É, né, exatamente. Tá um grande aproveitamento no ano. Vai terminar como o melhor paraibano em aproveitamento, vai terminar também sem título, né, se não ganhou o estadual, mas vai terminar também sem o acesso. Mas quem imaginaria que em outros anos que o Souza estaria disputando o acesso, né, um protagonismo que se imaginaria para Campinense, para 13, sim, que são clubes maiores, que são clubes com torcidas maiores, com demandas econômicas maiores. Então eu acho que o Souza faz um grande papel no futebol da Paraíba. Por pouco não conseguiu esse acesso, quem sabe pode Se seguir assim, vai continuar perturbando grandes forças do Nordeste na Série D. Tem vaga garantida para a Série D do ano que vem. Vai estar lá o Souza de novo, diferente do Campinense, que não tem essa vaga na Série D. Então é o clube que eu acho que mais cresce, assim, de qualidade e também de velocidade. Eu acho que é o Souza que fez um grande ano, infelizmente não conseguiu coroar com esse acesso.
É isso, eu confesso que fiquei abalada, porque estava muito esperançosa, acreditando demais no Dino, assim como acredito muito no Botafogo. Bora simbora pro intervalo, daqui a pouquinho tem a sua participação, muita gente aqui com a gente, não sai daí. 2h52 de volta aqui com o CBN Esporte Clube. Antes de trazer a sua participação, vou dar informações a respeito de paraibanos que se deram muito bem no Dream Tour Surf 2023. A gente teve aí a Paraíba brilhando nesse fim de semana no Circuito Brasileiro de Surf, que é chamado de um novo Dream Tour. Os veteranos Tininha e Fininho subiram no pódio da terceira etapa, que foi realizada lá na Praia Mole, em Florianópolis. A Tininha ficou em segundo lugar na colocação do feminino, enquanto o Fininho foi terceiro lugar no masculino. Ambos eles são veteranos, têm um passado aqui de muitas conquistas no surf brasileiro. Mas nessa nova era da modalidade aí, estão encontrando bastante dificuldade para competir, principalmente por conta de patrocínio. Então a gente fica já aqui parabenizando essas duas feras do surf paraibano, Tininha e Fininho, conseguindo levar a Paraíba para o pódio do Dream Tour. E a gente também fala do Spectros, que venceu o Petroleiros e garantiu vaga nos playoffs da Liga Brasileira de Futebol Americano, a BFA. Foi nesse domingo, o João Pessoa Spectros conseguiu vencer o Petroleiros por 55-7, aquela lapada que a gente estava acostumado a ver, né, o João Pessoa Spectro dar. Conseguiu vencer por 55-7 lá em Mossoró. A partida aconteceu lá em Mossoró e mesmo assim o João Pessoa Spectros conseguiu mostrar aí toda a sua hegemonia, né? Já é a terceira vitória do João Pessoa Spectros na Conferência Nordeste, só perdeu por Fortaleza Tritões e segue aí na batalha com essas colocações, já conseguiu vaga aí nos playoffs da Liga da BFA. Parabéns aí pro João Pessoa Spectros, sempre elevando aí o nome da Paraíba por onde quer que passe. E mais uma informação para você, hoje tem as duas últimas partidas da primeira rodada da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Inclusive, daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, Spartax e Pombal. Essa partida vai ser transmitida pelo Jornal da Paraíba, ao vivo e gratuito. Você que curte aí o futebol paraibano, vale o acesso, vale acompanhar esse jogo, Spartax e Pombal, aqui no Almeidão, com transmissão exclusiva aí pelo Jornal da Paraíba. À noite tem o segundo jogo, também no Almeidão, às 7 horas da noite. Sabugi e Sport encerram aí a primeira rodada da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Beleza? Vamos trazer a sua participação aqui. Vou começar com o Luciano, que está chegando aqui pela primeira vez. Oi, boa tarde. Sou o Luciano de Bahia, torcedor do Belo, passando para dar os parabéns ao time do Botafogo pela grande vitória frente ao time aí do Amazonas. Muito obrigada, viu, Luciano? Seja muito bem-vindo. Bom demais contar aqui com a sua participação. Vamos ouvir agora alguns áudios que chegaram pra gente, começando aqui pelo Flávio, de Nova Mangabeira.
Boa tarde, Tom Caio CBN Sport. É do Botafogo, do show. Se continuar com essa mesma pegada, a gente vai subir pra Série B e ser campeão da Série C. Acima dele, Belo. Valeu, uma boa tarde pra todos.
Valeu demais, Flávio. Júnior do Rangel sempre aqui com a gente.
Boa tarde, bancada CBN Esporte. Aqui é Júnior do Bairro do Rangel. Passando para dizer que eu acho que o Souza não se impôs dentro de casa. O Souza esperou muito o Ferroviário. Já aqui no Almedão, o Botafogo fez o dever de casa. Saindo aí fora agora para dois jogos com dois empates, encaminha bem a sua classificação para a Série B. Valeu, um abraço a todos.
Vamos ouvir o Marcos Melo.
Boa tarde, bancada CBN. Eu quero deixar meu voto de protesto sobre o ingresso que foi, e o Botafogo, a diretoria do Botafogo disse que não tinha mais, que era a meia entrada na sombra. E na realidade eu cheguei 15 mais 6 lá no estádio e tinha sim meia entrada para deficiente e idoso. Onde é que aquela hora eu perguntei, tem ingresso bastante? Ele disse, não, tem bastante ingresso aqui, mas infelizmente é uma ordem da diretoria. Quer dizer, isso é uma vergonha, isso é forçar o torcedor a comprar inteira. Onde é que deficiente e idoso naquela hora ia acabar com esse ingresso? Então deixa meu voto de protesto aqui.
Valeu, Marcos, vale estar aí na bronca. É, vamos trazer também aqui o Francisco Dantas, Marquinhos, também aqui com a gente.
É, o que preocupa o jogo de sábado é o estado do gramado, que tá uma porcaria, o gramado do campo do Volta Redonda. Para o Botafogo, que é um time técnico, é muito ruim. Com relação ao Souza, já era esperado, time de amarelão, que dentro de casa, quando é para decidir alguma coisa, treme. Você joga contra o Botafogo.
Tá aí a resenha do torcedor, né? As provocações. Vamos ouvir o Neném Alves.
Boa tarde, Ju. Aqui é Neném Alves, aqui em Soledade. Eu queria que vocês explicassem por que é que esse público não pode aumentar para 15 mil pessoas, 20 mil, porque esse estádio cabe 25 mil pessoas, tranquilo. E só liberam para 8 mil, não dá para entender não. Eu queria que você explicasse sobre isso aí.
Isso foi uma decisão do Ministério Público, né, Pedrinho? Com relação ali às estruturas dos estádios aqui da Paraíba.
O Botafogo está ainda numa busca de aumentar para os próximos jogos. Porque tem algumas questões que precisam ser resolvidas do ponto de vista estrutural ali, né? E aí depende do estado. Uma das coisas que eu tinha até falado era aquele portão lá no... da passarela, né, que dá acesso das arquibancadas, sol e sombra, para o campo, né, e lá só tem fitas no momento que isolam lá essas áreas, precisam ter portões. São várias questões técnicas que precisam ser resolvidas para você poder aumentar a capacidade do estádio liberado pelos órgãos de segurança, e o Botafogo está nessa luta, nessa busca aí, já estava antes desse jogo, né, não conseguiu aumentar a liberação de... para maior, né, uma capacidade maior, mas para os próximos jogos isso certamente vai ter até mais tempo e vai ser buscado pelo Botafogo, que está nessa briga aí.
João Justino aqui com a gente, boa tarde, Juliana, ontem foi uma vitória com autoridade, falando do Botafogo. Fernando Meira, boa tarde, peçam para o placar eletrônico do Almeidão deixar contando como na TV os acréscimos, isso também ajudaria muito a repórter, diga-se de passagem. Tá aqui o Rizonaldo.
É só rapidinho, que é uma orientação das organizadoras, né? CBF, FIFA, pode ver, no Copa também não tem. Pra que não fique todo mundo lá sabendo o horário, o tempo de jogo, né? Na verdade, não, os jogadores não sabem, né, o tempo de jogo, ele não tem tempo.
E lá vem o avião, muita gente aqui com a gente que eu vou ficar devendo, Ronismar, Andrade, Bennett, muita gente, já tomei um pare aqui. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Até amanhã, pessoal. Boa tarde, Pedrinho.
Até mais.
Tchau, pessoal.